temos suquinho, nem pão de queijo, nem goiabada para o pequeno almoço, mas podíamos, não podíamos, Abadia. Bom dia!
Bom dia! Olha, goiabada você acertou em cheio.
Gosta? Gosta de goiabada? Gosta.
Muito! Eu como goiabada quase todos os dias. É goiabada e pipoca. Ai, eu como bom. Todo dia.
Ai, goiabada com queijo. Adoro, adoro. Muito obrigada, Abadia, por te juntares a mim aqui no Manhã Manhã, na Renascença. Costumas acordar cedo?
Não.
Gosto de
por acaso, não. Mas, eu durmo muito tarde.
Sim, e acabas por acordar. Pronto, tens que dormir aquelas 8 horas? És aquela pessoa que tem que dormir as 8 horas?
E durmo, tenho. Atualmente tenho. Engraçado que isso mudou quando eu vim para Portugal. Eu, no Brasil, dormia 5 horas por noite.
É, Portugal convida, assim, ao descanso também.
Pois, eu acho que foi isso. Acho que foi isso. Eu vim para Portugal, comecei a sentir vontade, não sei se é por causa do frio também, pois. E aí a gente acaba querendo ficar um pouquinho mais na cama. Eu passei a ter necessidade, também talvez a idade, né? Isso a gente não precisa entrar nesse mérito da questão.
Não,
mas
não.
Eu tenho precisado dormir mais mesmo.
É ótimo, é ótimo. Olha, para quem não te conhece ainda, uma coisa já percebeu, não é? Que tu és brasileira. E de há uns tempos para cá, estás a viver aqui em Portugal, não é? E tens uma história muito bonita de mudança, de paixão, de humor também. E eu gostava muito que partilhasse a tua história connosco. Mas antes disso, conta-me só isto. Como é que costuma ser o teu pequeno almoço de fim de semana? O que é que comes? Falámos aqui da goiabada. É uma coisa que ponhas logo na mesa ao pequeno almoço?
Não, não. A goiabada não é no pequeno almoço. A goiabada é de tarde. Eu tenho um hábito de comer goiabada à tarde e pipoca também à tarde. O meu pequeno almoço não é como das novelas brasileiras, acreditem.
Tem tudo.
Desculpe decepcioná-los.
Oh.
O meu pequeno almoço é um chá, normalmente, porque como eu acordo tarde, o meu pequeno almoço é um chá e, às vezes, eventualmente, uma tapioca, que é também uma coisa que eu gosto muito, e ovos mexidos.
Ah, é bom.
Quando
é
eu estou com bastante fome. Em geral, é um chá e mais nada, porque logo a seguir já vem o almoço.
É.
Então, de fato, a melhor expressão para pequeno almoço é a minha, porque é muito pequeno mesmo. Eu quase não como nada e
é
já
passo
para o almoço.
Ninguém diria, não é? Temos noção que os brasileiros comem imenso ao pequeno almoço, mas é mito, já percebemos, é das novelas. É
não, é mito, compor... é mito. Aquilo é só da novela mesmo, isso.
É para compor a mesa.
E do núcleo rico, e do
sim,
núcleo rico,
sim,
porque
é
o núcleo pobre não tem aquele café da manhã também, não.
Acredito. Abadia, vamos à tua história. O que é que traz a Portugal?
Então, o que me trouxe a Portugal, de fato, eu não conhecia Portugal, era a esperança, a expectativa, assim, eu vim realmente buscando segurança. Eu vim a Portugal pela segurança, por ter sido eleito consecutivas vezes o destino mais seguro do mundo, de verdade.
Sim.
Isso me atraiu imensamente, porque eu vim de um processo um pouco assustador. Eu tive um episódio no Brasil que me assustou, no Rio de Janeiro especificamente, e eu realmente vim em busca disso. Eu tinha muita paixão, uma coisa que todo mundo que me conhece sabe, eu adoro o sotaque português, inclusive a minha meta de vida está a falar com os portugueses em algum tempo, pronto. Talvez 20 ou 30 anos eu acho que consigo, tenho me esforçado imenso.
Não percas
para os brasileiros.
Que é tão bom, é tão bom.
Para os brasileiros, eu já sou portuguesa. E para os portugueses, eu sou ucraniana. Ou seja, perdi minha identidade. Eu não tenho mais identidade.
Tens que descobrir.
Mas eu vim por isso, por duas coisas que eu queria muito. Primeiro, a segurança, e a outra, porque eu adoro o sotaque. Eu adoro a melodia de vocês falando. As expressões. Eu acho que Portugal é de uma criatividade nas expressões, tipo... Estar à vontade não é estar à vontade. Para mim, isso é um hino. Eu uso isso para qualquer coisa na minha casa. Meu filho faz alguma coisa e fala, ó, estar à vontade, pronto.
Não, é estar à vontadinha. Assim, eu também digo muito lá em casa.
É.
Mas vamos concentrar, focar aqui no teu projeto, no TEM, Teatro Empresarial Motivador.
E foi por isso. Eu queria vir para cá para buscar essas duas coisas e, obviamente, eu precisava trabalhar. Então, eu trouxe o que eu já fazia no Brasil, que era o Teatro Empresarial Motivador, que consiste fundamentalmente em transformar os ambientes de trabalho de maneira mais positiva através da ferramenta do teatro, do cinema, com o pilar do humor. Sendo bem resumido, é exatamente isso.
Sim, acho
conhecer.
Ótimo. Acho ótimo. E nós já falámos aqui em felicidade nas organizações. Temos um exemplo de uma empresa de Braga, e falámos daqui, que tem o departamento da felicidade. Já algumas, felizmente, começam a ter. Mas é importante, não é? Levar o humor ao trabalho, porque humor e trabalho não são incompatíveis, não é? Nós podemos fazer um bom trabalho e divertir-nos.
Essa, inclusive, é o lema da Tem Soluções, é exatamente isso, que para ser quem foi que disse que para ser produtivo tem que ser chato? A gente precisa cada vez mais desenraizar esse conceito, até porque hoje em dia a gente está trabalhando em casa, né? Nos últimos 365 dias, a nossa casa é o nosso trabalho, boa parte das organizações tem feito teletrabalho. Então, se eu não sou feliz em casa, eu naturalmente não estarei feliz no trabalho, e vice-versa. Uhum, que antigamente a gente desassociava. Ah, uma coisa é ser feliz no trabalho, outra coisa é ser feliz em casa. Não traga os seus problemas de casa para o trabalho.
Agora está tudo junto.
O que
junto.
É completamente claro. Impossível, não né? Dá, já não dá. Era possível antes, agora é realmente... Impossível. E esse conceito, né, que a TEM provoca nas empresas... É exatamente para você se empoderar desse tipo de conhecimento, do autoconhecimento. A felicidade é individual, no sentido de que o que me faz feliz não é necessariamente o que faz a Carla feliz.
Sim.
Isso a gente também já sabe.
É preciso ter essa certeza. Abadia, temos que avançar. Eu sei que tens uma música que gostavas de ouvir e eu gostava de perceber porquê. Qual é a música que vais escolher agora?
Do Rubastank?
Sim. Essa?
Reason.
The Reason, por quê? Reason. Porque esta música?
Exatamente. Porque assim, ela é uma música, embora ela seja uma música com uma letra triste, é uma música de arrependimento, né? É uma coisa do tipo, deixa eu fazer isso de novo, né? Eu descobri, né? Porque acontece muito na vida da gente. A gente, às vezes, se dá conta depois que perde, né?
Já é tarde, mas
devia ter dado mais valor.
Mas ficamos
devia ter dado mais valor.
Com essa aprendizagem, não é? A Badia Vieira é minha convidada e está a escolher as músicas aqui no Manhã Manhã. O Rubastank, do Isa. Continuamos a conversa com a Badia Vieira, atriz, cineasta, empreendedora. Ela está à frente de um projeto que desafia as empresas a usar o humor. O humor é um trunfo que ainda não sabemos usar. É isso, Abadia?
Eu acho que principalmente aqui em Portugal, sim.
Pois.
A minha franqueza é maravilhosa.
É, mas é bom.
O português, ele adora o humor, eu já percebi isso. Adora mesmo. Mas em termos empresariais, existe uma resistência muito grande. A gente recentemente até falou com uma empresa que estava super afim de fazer, porque a gente tem um espetáculo, que é Os Profissionais, que satiriza o mercado de trabalho. Mas eles recuaram e falaram... Ai, não sei se é o momento do humor agora. E isso é cultural, a gente entende. Porque o português, a cultura, né, europeia, vamos dizer assim, tem aquela questão do tipo, a gente não pode passar do limite, se isso ficar parvo demais. O que vão pensar? Eu posso não estar bem.
Uhum, sim. Mas isso também
e o brasileiro tem menos.
O brasileiro tem menos, tem mais. Tem mais
ele se joga mais,
não é?
Né?
Sim, arrisca mais.
Ele se joga, mas arrisca mais.
O humor também se educa, não, Abadia?
Eu acho que, eu não sei se educa, mas eu acho que o humor é uma identificação e passa a ser um hábito, tá? Eu acho que você pode se identificar, porque o humor ele tem um range muito grande de tipos de humor. Por exemplo, o humor mais ácido, eu respeito, acho inteligente, mas eu não me identifico. E olha que eu sou humorista.
Porque não tem a ver comigo,
mas eu respeito.
Não, é? Também
não tem a ver comigo, exatamente, mas respeito.
Sim, olha, tenho que perguntar
uma categoria.
Tenho que perguntar uma coisa, que é, como é que tu, de uma licenciatura em finanças, chegaste a trabalhar no departamento comercial de uma empresa até, não é? Como é que dos números passas para a área de vendas e depois para o teatro, para o humor? Como é que fazes este percurso? Porque não é evidente, não é?
Não é evidente nem provável. Inclusive, assim, eu nunca tive aquela coisa de criança, ai, você é artista, nunca tive isso. Sempre fui muito pragmática, muito dos números, porque família inteira de contabilistas, eu era contabilista, fui estudar, meu curso técnico foi de contabilidade. Só que, quando eu estava nessa empresa na área comercial, eu fui desafiada a falar para um público de 150 empresários. E aquilo me deu um pânico muito grande. Eu tive uma crise de ansiedade, a glote fechou, fiquei realmente assustada. E o medo de falar em público me despertou a curiosidade e a necessidade de buscar, e eu fui, intensa como sou, nem fazia ideia, fui fazer uma faculdade de teatro. Na verdade, com um objetivo muito claro, e eu falei durante a licenciatura inteira, todos os meus amigos sabiam, era claro, eu só estou aqui para melhorar a minha performance, só quero falar em público bem.
Mas
e
foi
terminei
muito
a universidade.
Mais do que isso.
Nossa, eu terminei a universidade, fiquei 2 anos sem pisar num teatro nem para assistir. Tamanho o meu, meu medo do tipo, não tem nada a ver com isso, gente. Estou com aqui, tá tudo certo.
E quando é que fez o
clique? Eu comecei a ficar muito infeliz nas empresas. E meu marido falou para mim, eu acho que você está com saudade do teatro. E eu debochei dele. Saudade do teatro, imagina. Saudade do teatro. E era. E aí eu resolvi arriscar fazer pequenas participações. Na verdade, eu comecei fazendo produção de uma peça. Nessa produção, me chamaram para participar. Eu participei e falei, meu Deus, isso, temos um problema. Eu acho que é isso mesmo. E aí... De lá para cá foi teatro, realmente, até criar tem soluções.
Descobriste a tua paixão. A Badia Vieira é a minha convidada esta manhã. O que é que vamos ouvir agora?
Bom, vamos de Roxette, It Must Have Been Love, que não tem como não pensar em Richard Gere, né?
Pois é, estou pronto, um romântico. A Badia Vieira está no Manhã Manhã. Está com Manhã Manhã, está comigo Carla Rocha, hoje com a minha super convidada, a Badia Vieira. Ela nunca pensou em ser atriz, se ligou o rádio agora, a história é esta, nunca pensou em ser atriz, até que o medo de falar em público levou esta mulher das finanças a tirar um curso de teatro. Apaixonou-se, percebeu que era aquilo que queria fazer, que a deixava feliz, mudou de vida e agora leva o teatro até às empresas de uma forma a ajudar as equipas a comunicarem melhor e tem um pilar fundamental, que é o humor. Tu até criaste, Badia, e temos que falar nisto, este conceito que é o gargalhadorismo. É isto?
Gargalhadorismo, exatamente.
O que é isto?
Gargalhadorismo é o empreendedorismo com humor. É, que humorodorismo não ia ficar bom, aí eu fui testando as palavras. O gargalhadorismo é a questão do humor com o empreendedorismo, seja ele intraempreendedorismo, que é dentro das organizações, ou o empreendedorismo do próprio negócio, porque eu acredito que realmente o humor é o pilar para que você possa enfrentar as adversidades. Não é o riso à toa, especificamente, né? É o riso consciente, é o você encarar aquilo com... Tipo, é uma frase que a gente usa no gargalhadorismo, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo.
É verdade.
E ter isso em mente, entender que realmente, se eu não ganhei essa, eu aprendi, e eu posso rir disso, rir no bom sentido. Tipo, olha, como eu falo com meu pai, às vezes eu falo, pai, você tá ficando velho, né? Ele fala, mas a alternativa é triste. Ou seja...
É verdade, eu tenho isso, tanta razão.
Isso é o gargalhadorismo, sabe? É você... olhar por outras perspectivas, porque senão você fica muito melancólico. E levar isso para as empresas é um presente.
E resingão, connosco e com os outros. Não é?
Quando
não.
Eu
gostava que partilhasses, eu sei que no teu dia-a-dia tu levas para as empresas, não é? Em contexto de trabalho.
Sim.
Mas no teu dia-a-dia o humor também te salva de situações.
Totalmente.
Eu queria que partilhasses connosco uma situação em que, quem sabe, o humor te salvou.
Não, eu tenho muitas situações. Né? Em geral, o humor ele me salva... todos os momentos quando eu mesma me sinto triste e procuro olhar isso através dessa lente. Por exemplo, né, quando eu estou com uma dificuldade, porque eu sou uma pessoa muito irritadiça, né? Eu realmente tenho uma paciência de nada. Assim, qualquer coisa, meu apelido é Porsche, vai de 0 a 100 em fração de segundos. Então eu procuro agora usar, todas as vezes que essa irritação vem, que é comum em mim, eu fazer disso uma piada e usar isso como piada. Essa minha persona irritadiça, se ela é acrescida de palavras agressivas, eu potencializo a minha agressividade e eu afasto as pessoas. Se eu transformo isso no linguajar bem-humorado, aquilo acaba sendo minimizado para outra pessoa.
Sim.
Então, passou a ser um filtro de relacionamento humano, porque a minha forma de rebater era tão agressiva que algumas pessoas ficavam magoadas a ponto de não quererem falar comigo. A Badia é muito
isso,
grossa,
afastava,
é estúpida.
Mas é bom,
a Badia, então...
Foi uma ótima solução, a Badia. Tomara que outras pessoas que nos estão a ouvir e que se identifiquem também percebam que podem mudar. Olha, vamos falar da peça Os Profissionais. Já não falta muito para podermos ver. A partir do final de abril vai passar pelo Porto, Teatro Sá da Bandeira, Espaço Criarte em Carcavelos, também no Auditório do Estoril. Há várias datas até ao verão, com toda a segurança necessária, temos que dizer isto.
Sim.
Esta peça, Os Profissionais, é uma comédia. O que é que as pessoas vão ver? Tu já, de certa forma, afloraste que é uma crítica social, não é? Mas o que é que vamos ver?
Nós vamos ver situações mais emblemáticas dentro das empresas, desde uma entrevista, tipos de chefe, abordagens de reuniões de emprego, né? De entrevistas dinâmicas. E essa temporada a gente tem convidados incríveis. A gente vai ter o Luiz Felipe Borges, a gente vai ter o Pedro Luzindro, a gente vai ter a Joana Gama, que vão ser convidados a participar de um desafio, como se fosse uma dinâmica de emprego, onde a gente ali vai usar jogos de improviso, ao vivo na plateia, ou seja, cada participação vai ser inédita.
Diferente,
e tudo no contexto de satirizar o mercado de trabalho.
Acho ótimo. Adorei, Abadia, ter-te comigo. Fica esta mensagem.
Carla.
Trabalharmos e vivermos com amor e com humor e com música também. Nós conseguimos tudo isto e somos profissionais na mesma, não é? Usando humor. Abadia, que música é que vamos ouvir agora, no final?
Oh, meu Deus, a música de Ari Barroso, que eu conheci recentemente na versão portuguesa, né? Que é No Rancho Fundo, que é um hino de uma saudade, né? da terra, do lugar onde você veio. E me lembra muito o Brasil, que eu ouvi na voz de Chitãozinho e Chororó, e a versão de Portugal é muito bonita. No Rancho Fundo é um hino também.
Obrigada, Abadia. Foi um gosto ter-te aqui. Beijinho grande e muito sucesso.
Beijinho. Obrigada, Carla.
Adeus.